Chegamos então ao destaque da edição desta sexta-feira do Português Suave, como já tinha referido, é Mila Dores, hoje foco centrado nesta autora que foi falada pela Eugénia, Eugénia Contente, convidada do Rui Rodrigues da edição desta semana da Conversa Emergência, conversa que já está em podcast e esta que está agora a começar também a partir da manhã já estará também disponível no nosso site. Falo da Mila Dores. Viva Mila, muito boa tarde. Obrigado. Olá. Por teres aceitado o convite para falarmos um bocadinho.
Obrigada
tu
eu.
Tens, acaso para dizer, tens boas novas, tens música nova e, tal que tudo indica, também vais ter disco para breve. O tema que acabamos de escutar chama-se Não Te Ponhas a Jeito. E vou pegar nas palavras da Eugénia, vou fazer de minhas as palavras da Eugénia, na medida em que aquilo que ressalta nas primeiras escutas das tuas músicas, e só estou a falar desta parte mais recente, destes dois lançamentos, depois eventualmente poderemos falar daquilo que está para trás, mas vamos centrar naquilo que é recente, é de facto a qualidade da tua escrita. O teu registro vocal também é muito bonito, mas a qualidade da tua escrita, escreves muito bem. Em primeiro lugar, queria saber porque é que escolheste este tema para servir de avanço. E depois queria que falasse também um pouco dessa escrita e depois dessas influências. Algumas são evidentes, não é? De facto, tu até fazes essas referências na própria escrita. Mas vamos então por partes. Já estou a lançar aqui muitas perguntas. Porque é que escolheste este Não Te Ponhas a Jeito?
Não Te Ponhas a Jeito é uma canção de luta, digamos assim. De pôr, de dar, ou seja, um impulso e uma força a toda a gente. Ou seja, numa altura em que as coisas estão bem complicadas para as pessoas e é tipo um shout-out de não vamos pôr a cabeça entre as pernas e vamos aí tentar mexer e tentar lutar por aquilo que é o nosso que direito e aquilo que nós merecemos como seres humanos, que é uma vida digna e justa e uma proteção, digamos assim, pelas pessoas que supostamente nos estão a cuidar, não é? No governo, supostamente. Portanto, é assim uma... Põe-nos ao alto, é uma canção assim, dessas, sim.
Este empenhamento cívico, social, político também, é algo que é transversal ou é uma parte importante deste disco que vem a caminho? Porque até posso agora interligar com o disco de 2019, que se chama Canções de Sedição, ou seja, onde também já há este espírito, não é? Alguma revolta, de algum desencanto, também de algum protesto, enfim, dessa maneira de, por vezes, ir um pouco contra a corrente. Mas,
certo.
Mas neste disco, isso é algo também, neste disco que nós vamos conhecer em breve, também depois nos poderás dar conta dessa edição, de quando é que será, mas pronto, vamos admitir que será depois do verão. Este disco, este elemento faz parte desse novo disco?
Este elemento social é muito forte neste disco. Há muitas histórias de libertação, digamos assim, de libertação pessoal, mesmo assim, de quebrar com as convenções da sociedade que nos reprimem, não é? Portanto, a sociedade diz que nos educa, mas afinal de contas reprime-nos, ou seja, cria-nos muito, dá-nos muitos sapos para nós engolirmos. E então há muito esse tema da emancipação pessoal e da quebra com a convenção da sociedade é muito presente, muito presente, é um núcleo muito forte, sim.
Muito bem. E esta escrita, este gosto pela escrita, é algo que tu cultivas paralelamente à música ou escreves só para cantar? Porque, de facto, nota-se que tens um talento especial para a escrita. Pelo menos para a escrita.
Eu escrevo, ultimamente tenho escrito textos com cariz bastante de crónica, digamos assim. Ainda não. Olha, hei de ver se o exponho em algum lado, mas ultimamente tenho andado assim a namorar com isso. Ou seja, será que as pessoas querem ler isso também? Será que. Não sei, mas vou, acho que vou tentar pô-los cá fora e depois logo percebo se as pessoas vão querer ler ou não. Mas eu tenho escrito muito, escrevo para mim, para as minhas canções, escrevo para outros artistas. Tenho aí uma canção que vai sair no inverno também, com uma fadista, Voz Furacão, que eu não posso dizer agora ainda, mas quando o disco dela sair, vocês vão ouvir essa canção que também é. Que também é outra dimensão da minha escrita para a canção. Portanto, eu escrevo muito. Sim, escrevo muito.
Estas conversas de emergência e depois as conversas que surgem na sequência são interessantes porque, como apanhamos os autores e as autoras assim, às vezes em pré-lançamento ou a meio de lançamento de discos e tal, e é porreiro porque vamos apanhando assim coisas que de outra forma não saberíamos, não é? Fica
Certo.
então com essa dica e aguardar então que se chegue essa novidade, essa voz furacão.
É, também estou muito entusiasmada para ouvir essa canção
Portanto,
aí a passar.
a escrita enquanto arte autónoma também é algo que te agrada, é um exercício que tens exercitado, diria, que tens posto em prática.
Sem dúvida, tenho feito teatro também ultimamente, nos últimos 2 anos, 3 anos vá, e eu escrevo, ou seja, escrevo textos para dizer também, está assim algo a cozinhar-se muito lentamente. E gostava muito de ir por aí também, com uma apresentação de textos meus, monólogo, tipo, não é bem stand-up, mas a comédia é uma forma de arte que me interessa também muito, portanto, tenho escrito nesse sentido, ou seja, as crónicas têm assim um saborzinho já de cómico, digamos assim, que me interessa muito.
Ok.
Portanto, várias coisas, exatamente,
Sim, já
que eu
tenho
tenho
visto.
escrito
Tens ido.
ultimamente.
Muito bem. E agora voltando à música, derivamos aqui um pouco para na conversa. Voltando à música, estamos neste ponto em que tu tens dois singles já lançados, o que escutamos no início da conversa, ou não te ponhas a jeito, e depois vamos escutar ainda o Limão e Jasmim. Portanto, já é um pequeno avanço para o próximo disco. Recuando, assim, fazendo uma breve resenha daquilo que foi o teu percurso musical, muito ligado ao jazz, de resto, muitos músicos ou alguns músicos com quem vais partilhando o teu percurso, quer neste disco, quer nos discos anteriores, também vêm dessa área. Fala-nos um pouco assim, de forma resumida, teu percurso musical, a tua formação, as tuas referências, digamos, os alicerces, onde a partir daí tu foste criando o teu percurso.
Olha, assim começando mesmo, mesmo da base, a Academia de Música de Vilar do Paraíso, em Vila Nova de Gaia, onde eu cresci, foi um pilar para a minha educação musical, onde eu estudei piano e formação musical e teoria musical, essas coisas todas que estudo na escola de música, mas depois foi muito importante porque nós fazíamos sempre espetáculos super organizadíssimos e atuávamos no Coliseu do Porto, na Expo Nord, na altura era assim um pavilhão gigante no Porto, portanto vem já daí e foi aí que eu sempre percebi que era esse tipo de organização, era nesse tipo de caos que eu me sentia bem e organizada e a querer fazer música e a querer estar no palco e a contar histórias e a ser criativa e a trabalhar em grupo com pessoas dessa forma. Portanto, eu fiquei nessa academia desde os 5 anos de idade aos 15, e depois parei um bocadinho com a música, com as aulas de música e voltei só, cantava só em casa e aos 15 anos ouvia muita, 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 muita música. Liguei-me muito aos Pink Floyd e aos Doors e a esse universo mas psicadélico e de alguma forma interventivo também, não é? Cariz social, então os Pink Floyd, aquele o Animals e o The Wall e essas. Anyway, ouvia muito isso. Depois comecei a ouvir também os Clã, Sérgio Godinho, nas aulas de geografia, testava geografia, então levava assim um Discman e uns fones e transcrevia as letras do Cazzu, dos Clã. Portanto, acho que isso também faz parte da minha formação. Portanto, digamos, da minha educação individual, sem ser numa escola, eu transcrevia as letras das bandas que eu gostava de ouvir. E
Mas
escrevia
era
mesmo
mais
num caderno,
difícil sabermos as letras, não era?
escrevia.
Desculpa interromper-te, mas era mais difícil
Era.
porque não.
Era.
Ou tínhamos o CD, às vezes os CDs traziam as letras,
Sim,
mas se
era
estivéssemos em
isso.
numa
Mas eu
cassete, ou se fosse, pronto, uma pirataria, não, pequeno crime, que era um CD gravado, já não tínhamos acesso às letras e também não havia internet.
gostava de transcrever,
Pois, esse
escrevia
era
no
um
meu
exercício
caderno as
interessante, claro,
letras, etc.
sim, percebo
Era.
perfeitamente.
Depois, aos 23, depois tive ali um pequeno percurso em que estudei som e imagem no, na Católica do Porto e queria aí já uma ligação mais com contar histórias de outra forma. Queria escrever argumentos para filmes e para televisão, etc. Mas depois percebi, comecei-me a ligar à música e à banda sonora dos filmes que via. Portanto, percebi logo que tinha de fazer música. E então, estudei para entrar, concorri ao Reino Unido, queria fazer jazz, curso de jazz, porque depois houve uma altura no Porto em que a ESMAE fazia aquelas jam sessions de jazz semanais e aquilo era incrível, e então eu decidi, pá, eu quero mesmo perceber o que é isto. E depois conheci o John Coltrane, que era uma referência, foi uma referência brutal para mim nessa altura, e a partir daí foi um universo que se abriu, o jazz. Eu entrei no Leeds College of Music e escolhi essa escola porque podíamos estudar música clássica indiana integrada no curso de jazz e depois logo pá, outro universo que se abriu ali. Portanto, montes de coisas. Mas foi em Inglaterra que eu comecei a escrever, a aventurar-me a escrever canções em português. Uma banda que eu tinha lá, éramos os Hey Joe. E começámos a trabalhar, porque eu na altura ganhei um prémio dos promotores lá de Jazz do Norte, Jazz Yorkshire. Então ganhamos um dinheiro fixe e tínhamos liberdade para criar e fomos para o estúdio, gravámos um disco e foi para essa banda e com essa banda que eu comecei a escrever canções em português. Depois voltei para Portugal e olha, cá estamos.
Ok, já andaste aí por muitos universos musicais e agora há este, digamos que agora é o resultado também de toda desse acumular, não é? Essa síntese que vais processando. Voltando ao teu disco que está, não sei se está pronto, mas tu podes nos dizer.
Está pronto, está
Está pronto,
prontíssimo.
está pronto. Setembro, outubro,
Está ansioso por vir para o mundo, sim.
está aí a ser então,
Está sim.
está a ser ultimado.
Depois do verão ele virá,
Depois
antes
do
do
verão.
inverno.
E fala-nos agora também dessa malta que te acompanha, porque tu já tiveste também produção no Canções de Sedição, há pouco falavas dos Clã, o Miguel Ferreira foi o teu produtor, agora tens o Filipe
Certo.
Sambado.
O Filipe
Estas
Sambado,
escolhas
sim.
são importantes também na produção, tu escolhes pessoas com algo em mente, no sentido de já tens alguma ideia formada, ou por outro lado, deixas ali uma parte por preencher. Do desenho
Olha,
para.
a Filipe Sambado, eu desde que entrei no universo musical dela, eu senti que queria muito, 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 muito trabalhar com ela. E foi uma viagem muito bonita e de aprendizagem muito, muito importante para mim. Eu adorei a forma como ela esteve presente nos ensaios. Este disco, olha, vou dizer, vai se chamar Celofane, fica já aqui o título. E então, para este disco, eu escrevi-o no primeiro lockdown. Ou melhor, escrevi-o no segundo, mas comecei a escrever no primeiro lockdown. Tinha muitas canções que foram, estavam todas em papel ainda, eu gravava-as assim no iPhone, e foram todas para o lixo, menos uma, ou seja, eu deixei uma frase de uma canção. A frase era, imagina, eu disse, pá, este som não é aquilo que eu quero ainda não estou lá no disco. Mas pensei já que estava num processo de calma e de descoberta pessoal a alguns níveis. Aquela pandemia deu-me tempo para eu me virar para dentro e para perceber muita coisa. E então pus assim os papéis todos num alguidar e queimei-os no meu terraço que eu tinha lá no Porto e disse: olha, deixa arder. E então é o título de uma canção do disco e foi isso que ficou. E a partir dessa canção eu contactei a Sambado e disse: esta vai ser a primeira com que vamos trabalhar. E já em Lisboa, porque eu depois mudei-me para Lisboa no segundo lockdown outra vez. Tinha vivido em Lisboa para estudar o mestrado em jazz, etc. Tudo andei assim a dar umas voltas, mas é tudo importante para as canções, não me deixes divagar, mas acho que isto é tudo muito importante. E a Sambado foi incrível porque eu adorei os ouvidos dela, sabes? A forma como ela pegava na raiz e no sketch das canções e as elevou para aquilo que nós estamos a ouvir hoje. Foi muito fixe. Depois começámos a trabalhar só eu e a Catarina no piano e a Sambado, e depois chamámos o resto dos elementos da banda e começámos a ensaiar. E é isto que
Muito
se vai
bem.
ouvir e que têm ouvido agora.
Muito bem. Em breve então vamos ter o teu disco, pós-verão. Vamos agora fechar a nossa conversa. Mais uma vez agradeço-te teres aceitado o convite. Foi um enorme gosto ter-te por cá.
Obrigada, eu.
E agora vou-te pedir para apresentares o Limão e Jasmim. Onde
Limão e Jasmim
há também essas
foi.
referências a alguns dos teus heróis, não é? Da música.
Exatamente. Zeca Afonso, não é mais, Zeca Afonso é noutra, mas temos ali uma referência forte ao Sérgio Godinho e um amor grande ao Zé Mário Branco, que me inspira tanto, tanto.
Continuam a
Mas
ser
foi.
autores muito modernos.
Eu acho que
Cada
sim,
vez mais
lá está.
modernos.
Estamos cá, ainda estamos cá. A luta é esta ainda.
Mas mesmo
Ainda estamos
nas
cá.
ideias musicalmente, na forma
É
como.
forte, é super forte.
Porque continua-se a ouvir. E claro que há às vezes pormenores de arranjos e coisas assim, até uma vez mais,
Certo, que ficam
mais datados, mas
obedecem à moda da altura.
claro,
Olha, eu acho que eles
mas
obedecem à moda da altura,
mesmo
sim.
isso, pegando em coisas do Zeca Afonso, por exemplo, há arranjos completamente futuristas,
Incrível.
que ainda continuam a surpreender. Mila, mais uma vez, obrigadíssimo, até breve
Muito obrigada.
e
Fiquei
espero também
com esse amor alentejano, que é limão e jasmim.
ficamos com Limão e Jasmim e não falamos de concertos, mas espero que também tens a oportunidade de subir, não é? Afinal,
Eles
tu és
virão.
daqui de cima, és do norte, mas independentemente disso,
Certo.
para o caso é indiferente, também tens a oportunidade de vir aqui a Braga apresentar a tua música.
Gostava muito.
Um abraço e até breve.
Até já, beijinho, obrigada.
Beijo.